Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude 2023, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é que é importante eu ir e o que é que queres que eu faça?
Calma, Francisco, nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Belém. Boa tarde a todos, estamos de volta com mais um episódio do A Priori. Obrigada a todos os que nos estão a ouvir. Falta cerca de um mês para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e já se tornou mais do que evidente a proximidade deste grande evento. No Parque Tejo as obras estão quase terminadas, nas ruas já vemos pósteres e cartazes e nas igrejas estandartes. Isto são só alguns dos exemplos. Nós temos acompanhado esta preparação de forma contínua pelos vários distritos de Portugal continental, especialmente Lisboa, claro, mas o que é que estará a acontecer nos arquipélagos dos Açores e da Madeira? Foi para responder esta pergunta que trouxemos a Filipa Rebelo, que é voluntária da Jornada Mundial da Juventude nos Açores. Filipa, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Fala-nos, por favor, um bocadinho sobre ti.
Olá, obrigada também pelo convite que me foi feito. Então, eu sou a Filipa e acho que as coisas para participar e envolver-me na Jornada Mundial da Juventude acabaram por ser muito naturais. Eu já fazia parte da Pastoral Juvenil aqui de Diocesana, e depois o CODE, o Comitê Organizador de Diocesana, foi quase uma consequência também da mesma equipa, e então naturalmente acabei também por aceitar esta missão. E tem sido muito giro até o percurso que eu própria tenho feito dentro do grupo, porque nem sempre tive as mesmas missões ou os mesmos objetivos. Então, numa primeira fase, fazia parte da equipa da peregrinação dos símbolos. Efetivamente foi uma grande conquista, a gente conseguiu ter muito sucesso com essa peregrinação, e agora que os símbolos vieram já há mais de um ano quase, desde aí faço mais ou menos parte da equipa da comunicação, principalmente das redes sociais. Okay. E vou dando uma mãozinha àquilo que é preciso.
Só trabalhas com a parte da organização central da jornada ou ajudas em alguma paróquia?
Eu acho que quando a gente se mete nas coisas, nunca se mete só num sítio. E isso também acaba por ser muito engraçado. Eu também estou envolvida na paróquia de Nossa Senhora de Fátima e partilho a coordenação do grupo de jovens Shema. E então acabo por também ter um papel mais próximo do meu grupo, de incentivar, motivar e acompanhar para a participação das Jornadas Mundiais da Juventude.
E tens muitos voluntários a trabalhar contigo no CODE, aí nos Açores?
Somos cerca de 20, 30, mais ou menos, a equipa que está a organizar, tudo em equipas diferentes. Uns estão a preparar os dias na Diocese, outros da parte dos dias 23, outros da parte dos voluntários também, da comunicação, da peregrinação dos símbolos.
E estando dentro do comitê organizador da tua diocese, o que é que nos consegues dizer sobre a dimensão da presença da jornada nos Açores?
Surpreendente, nós estávamos com muito recém, nós já encerramos as inscrições pelo CODE de Angra, e então foi realmente uma surpresa agradável, porque temos cerca de 750 pessoas inscritas connosco.
Fantástico.
E nós sabemos que vão mais açorianos que não estão inscritos connosco. E o nosso receio, quando começou essa novidade da Jornada Mundial, era que realmente as pessoas ficassem receosas, ou que fossem mesmo aqui ao lado e perdessem essa oportunidade. E acho que também muito devido ao trabalho que tem vindo a ser feito, houve esse investimento, houve esse contágio de motivação e entusiasmo para participarem num evento que provavelmente nunca mais se vai voltar a repetir, não é? E é mesmo aqui ao lado. É só apanhar um avião ou dois.
E esses números que falam são de voluntários ou peregrinos?
De peregrinos.
Ok.
Em relação a voluntários, acaba por ser uma conquista mais difícil, porque também as condições eram mais exigentes para serem voluntários, então acaba por demorar um bocadinho mais de tempo, mas também temos alguns. Temos 12 voluntários e então 750 peregrinos.
Vou só dar alguma informação aos nossos ouvintes, para quem não sabe. A JMJ vai decorrer em Lisboa, mas os voluntários que vão estar a ajudar tanto podem ser estrangeiros como provenientes de outras zonas de Portugal, continental ou não, como é o caso da Filipe e dos seus voluntários. E estes voluntários vão ser acolhidos em espaços de acolhimento angariados pelas paróquias e serão recebidos pelos chamados casais caring. E o que é que são os casais caring? Os casais caring são uma inovação da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, que se inspirou nos campos de férias para jovens, onde normalmente existe um casal de adultos chamados os tios, que são uma figura mais paternal e que ajuda os mais novos no que for necessário. E é isso que nós vamos tentar recriar agora nesta jornada. Filipa, vocês já sabem onde é que vão ficar alojados ou não?
Ainda não.
Ainda não?
Ainda não nos foi adiantada nenhuma informação nesse sentido.
Ok.
Eu acho que os voluntários já têm mais uma ideia de qual é a missão que vão adotar realmente na Jornada Mundial da Juventude, mas em relação aos peregrinos ainda não foi adiantada nenhuma informação, porque eu penso que as inscrições para alojamento só fecharam no dia 30, penso eu.
Pois.
Então eles ainda devem estar a organizar isso a nível nacional, para depois então a gente também saber onde é que vai descansar.
Ok. Vão ser muito bem acolhidos, certeza.
Ah, sem dúvida.
Bem, temos falado da dimensão e organização da jornada, mas agora eu gostava de fazer algumas perguntas um bocadinho mais pessoais sobre o teu percurso, ok?
Claro que sim.
Ok. Então, a minha primeira pergunta é: o que é que sentes que ganhaste e aprendeste com esta experiência?
Pergunta interessante, é difícil de responder, porque nós começamos nisso e era para ser em 2022, depois passou para 2023, e acho que realmente essa preparação e que vai culminar na semana da jornada ensinou-me a ser mais paciente.
Uhum.
Porque apesar de nós estarmos a organizar a nível local e a nível de diocesano muitas iniciativas e apelarmos à inscrição dos jovens e tentarmos convencer que participem nesta experiência, houve muita coisa e ainda há muita coisa que não depende de nós e
Sim.
É difícil também gerir isso e gerir as pessoas que nos chegam com imensas dúvidas e à qual a gente muitas continua a não ter resposta. E realmente ensinou-me isso, ensinou-me a olhar para o essencial e a confiar de olhos fechados, que no fundo é o que um bom cristão deve fazer, não é?
É
confiar cegamente.
Uhum.
E pensar que vai correr bem.
Vai ser muito especial. Eu não sei se já pensaste nisso, mas de facto existe sempre um pré-jornada e um pós-jornada, porque há sempre alguma coisa que muda. O que é que tu achas que vai mudar depois desta semana?
Pode ser mais fácil sentirmos que não estamos sozinhos, cada vez mais nas nossas paróquias, nas nossas iniciativas também da Pastoral Juvenil e até mesmo do Comitê Organizador de Suzano. Nós fazemos as iniciativas, mas sentimos que há pouca adesão. E quase que nos faz, às vezes, pensar: será que isso vale a pena, o trabalho que a gente tem,
Sim.
o tempo que a gente perde? E penso que poderá ser muito importante neste sentido de: não sou a única a acreditar, não somos os únicos, apesar de sermos poucos no sítio onde vivemos, a nossa paróquia, a nossa comunidade. Mas há muito mais por detrás e isso vale a pena. Acho que é esse contágio também de fé a um nível e uma dimensão muito maior. E nós cá naturalmente somos ilhas e por isso temos essa redução de comunidade e de pessoas ainda mais visível, não é?
Uhum.
Porque somos menos, há paróquias muito pequeninas, há ilhas muito pequeninas, com poucos jovens, e o desafio poderá ser realmente esse. Não sou só eu que acredito.
Sim.
Eu seguro, vale a pena porque há tanta gente do outro lado do mundo que também acredita no mesmo que eu.
Uhum.
Isso deve ser uma força que move qualquer fé, que dá um vigor maior.
É verdade. Esta vai ser a tua primeira jornada?
Sim. Infelizmente ou felizmente, sim, nunca tive a oportunidade de participar numa anteriormente. E claro que estou super entusiasmada.
Uhum. Eu também.
Já os dias.
É verdade. Vai ser uma semana inesquecível, de certeza. Bem, e chegámos finalmente à última pergunta, que é: o que dirias a um jovem que está indeciso sobre participar ou não na jornada, quer como peregrino, quer como voluntário?
Uhum. Isso pode parecer até um bocado clichê que a gente vê nas fases na net, mas é muito mais fácil a gente se arrepender por alguma coisa que faz do que não faz, não é? E vai ser aqui tão pertinho, como é que a gente consegue deixar escapar essa oportunidade? Por isso eu acho que na dúvida mais vale ir e depois da semana acabar logo se decide se valeu a pena ou não.
É verdade.
Mas arriscar marcando a presença e participando ativamente.
É verdade. Filipa, muito, muito obrigada pelo teu testemunho E aos nossos ouvintes, muito obrigada por nos terem acompanhado. Daqui a 15 dias estamos de volta com um novo episódio que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude, que está mesmo à porta. Obrigada.
Obrigada, até à próxima.
Obrigada. A Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude 2023, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é que é importante eu ir e o que é que queres que eu faça?
Calma, Francisco, nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Belém.
Sempre és valor. infantimos os braços à pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós,
não mais deixaremos de amar.